Vamos conversar agora com Ana Luísa Marinho, que é consultora financeira, sobre o trabalho de educação financeira nas escolas. Bom dia, Ana Luísa.
Bom dia, Ivan.
Em primeiro lugar, eu gostaria que você me falasse sobre quais são as principais causas do descontrole financeiro na população brasileira.
Bom, Ivan, a gente tem vários fatores que contribuem para esse descontrole. O primeiro fator que eu elenco é o fator cultural, né? O brasileiro não tem o hábito de poupar. Quando você pensa, por exemplo, nos japoneses, né? Em outras culturas, existe esse hábito. E quando isso está impregnado na cultura, é muito mais difícil, né? Até porque quando eu falo de gestão financeira, o que importa é justamente os hábitos que eu cultivo, os comportamentos que eu cultivo, e não necessariamente um conhecimento matemático, um conhecimento de matemática financeira, como algumas pessoas podem pensar.
E como é o trabalho de educação financeira nas escolas? Podia dar alguns exemplos?
Nossa, posso dar vários exemplos, e essa pergunta é muito boa, né? Porque muitos pais pensam, ah, meu filho tem 7 anos, ele mal sabe somar ali os números, você quer falar de dinheiro com ele. Mas desde os 2 anos, esse filho está pedindo coisas para o pai, muitas vezes ele dá uma birra no supermercado. Então, esse trabalho nas escolas, ele é feito principalmente com foco na mudança de comportamento, né? Então, é um trabalho, de uma certa forma, filosófico, porque você vai exercitar o pensar daquela criança, você vai mostrar possibilidades. A educação financeira nas escolas, no programa que eu acompanho, né, que é o Senhor das Finanças na Escola, ele preza muito por esse exercício do pensar, aproveitar a bagagem que a criança traz de casa, o que, que ela já sabe, e aí, a partir daí, o professor vai intermediar e trazer possibilidades para ampliar a percepção, para ele ver além do que ele já enxerga, e ver que o dinheiro, ele sendo usado com mais inteligência, vai permitir mais realização de vida para ele e para a família.
Podia citar um exemplo concreto desse trabalho?
Tá, eu vou citar 2 atividades, né? Uma atividade que a gente faz, por exemplo, com crianças de 7 anos, né? A gente mostra várias imagens de profissões, né? E pede para a criança pensar que atividade que ela está gerando dinheiro. Tem uma pessoa jogando futebol, todas elas pintam, né? Jogador de futebol ganha muito dinheiro, tem médico, tem uma bailarina, mas tem assim, uma pessoa num supermercado, parece que ela está só comprando, tem também uma pessoa comendo maçã e você pensou, isso daqui não gera dinheiro de forma alguma, né? Então as crianças nem pintam. E aí a gente faz uma atividade mostrando, gente, hoje com a internet, com o mundo que a gente tem infinitas possibilidades de gerar dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro como degustador, inclusive às vezes de alimentos. Tem gente que vai ao supermercado não apenas para comprar e consumir, mas essa pessoa vai ao supermercado para também revender esses produtos e gerar dinheiro a partir dessa atividade, né? E o que, que essas crianças começam a ver, né? Que o dinheiro não é só feito para ganhar e gastar. Tem atividades que elas vão ver o relógio de água, de energia, de água, às vezes, da escola ali, girando e consumindo o dinheiro ali da escola. Elas vão vendo o que isso está custando. Tem atividades que essas crianças também começam a ver a diferença que ela faz quando ela guarda dinheiro. O dinheiro não é só para ganhar e gastar, gerar e gastar, ganhar e gastar. Ela vai vendo que elas podem separar ali do orçamento pequenas quantias, vai investindo para diferentes objetivos de vida, e esse dinheiro investido, de uma forma ou de outra, ao longo do tempo, vai acabar gerando dinheiro para ela. Então a criança começa também a ter conceitos e atividades práticas para trabalhar essa questão do esperar, não ser tão imediatista, ver o quanto o foco no sonho dela permite que ela não se distraia com consumos que não trazem realização, né? Às vezes ela pode ser uma criança que ganha uma mesada e vai desperdiçar um monte de dinheiro com guloseima, com balinha, e ela queria muito uma determinada outra coisa, que se ela juntasse todos os meses, ela ia ver o fruto daquele ato ali e daquele comportamento periódico, né, gerar um resultado muito maior, que é esse bem que ele deseja muito mais. Pode ser, hoje até a gente vê crianças e adolescentes desejando muito eletrônicos, né, celulares, né, e essa criança pode pensar em estratégias para conseguir realizar esses objetivos, ou ajudar a família no orçamento doméstico e ter mais chances de realizar esses objetivos.
Uma pergunta que tem a ver um pouco até com psicologia é os pais que, para agradar a criança, compram tudo o que ela pede, às vezes fazendo sacrifícios, de certa maneira eles não estão contribuindo para que a criança não tenha um controle financeiro quando adulto?
Excelente pergunta. A gente tem vários psicólogos que inclusive falam assim, olha, se você dá tudo para o seu filho, ele vai sempre testando os limites e ultrapassando os limites. E essa criança vai crescer e ela vai ter uma tendência muito maior a ultrapassar um limite de cheque especial, ultrapassar um limite de cartão, porque ela não foi educada ao longo da vida para ter limites. E, ao mesmo tempo, a educação financeira não é só para restringir, não é para o pai falar assim, não posso, não vai ter. Não, se você trabalha na escola e nos programas de educação financeira que são bons, eles prezam por trabalhar o empreendedorismo. A criança começa, mesmo na infância, a pensar em estratégias para gerar dinheiro. E ela vai pensar, não preciso que seja só do meu pai, né? Eu tem educadores financeiros, inclusive, que não são a favor da mesada, que eles querem que a criança trabalhe muito mais o pensamento empreendedor e pense em estratégias de gerar dinheiro do que simplesmente receber todos os meses, como se fosse um assalariado, um dinheiro de uma forma que ela não precisa trabalhar por ele, né? Isso é questionável, né? Assim, a gente não precisa entrar em polêmicas, né? Mas esse ponto é bastante claro, assim, você ir dando para o seu filho e sempre atendendo aos desejos imediatistas, você não está contribuindo para uma vida financeira saudável. Muitas vezes você está, na verdade, motivando comportamentos inadequados que se ser ali no longo prazo na vida adulta.
Conversamos com Ana Luísa Marinho, que é consultora financeira, falando sobre a importância do trabalho de educação financeira nas escolas. Muito obrigado por essas informações tão importantes para a nossa população.
Eu que agradeço, Ivan, pela oportunidade.